Podcast Brasil apresenta cultura, diversão, música, podcast.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Quem assiste ao seu programa no Multishow tem a impressão que ele é um cara aparentemente bem-humorado, descolado, inteligente e muito, muito louco. O nosso bate-papo é com o apresentador e produtor Fernando Mui Laerte, do programa Vida Louca. A gente costuma falar para os nossos ouvintes bom dia, boa tarde, boa noite, porque o pessoal pode escutar a gente em qualquer horário. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Fernando.
Obrigado, saudações a todos aí. Muito honrado com a sua apresentação, muito bacana, muito obrigado. E o que, que manda aí de perguntas?
Então, Fernando, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que você combina bom humor e irreverência com inteligência. Você está quebrando um paradigma aí?
Não sei, eu acho que tem horas que eu vejo o que a gente está fazendo e eu fico feliz de ver que a gente nunca teve essa pretensão, mas é um produto que acho que não existe ainda. A gente faz um pouco do que a gente gosta mesmo, assim, não tem nenhuma pretensão de ser uma coisa inteligente. É que eu acho que, assim, estando na TV, se a gente puder dar algo a mais do que só entretenimento, é mais bacana. Então, se der para colocar informação junto com a diversão, com aquela que a gente está conhecendo, está mostrando, né? Eu acho que a gente pode ir além do que só ficar na coisa mais superficial. Muitas vezes eu acho até que a gente podia ir além, mas às vezes não dá tempo, né? E tem tanto o tempo da matéria como o tempo de entrega. Aí, sei lá, um dia eu faço documentário, né? Se quiser aprofundar um assunto. Mas assim, quem sou eu para dizer que aquilo é inteligente? Acho que a gente vai, eu sou curioso, eu vou querer descobrir e a gente quer passar o que achou de bacana, o que achou de curioso pro público aí, pro espectador, né?
Uma coisa bacana no programa que a gente muitas vezes percebe, pelo menos assim, o que eu sinto é que você se coloca no lugar da gente, o telespectador, né? Você fuça mesmo, essa coisa curiosa. Via de regra realmente é isso? É a tua pretensão realmente se colocar no lugar das pessoas e falar, não, já que ele não pode estar aqui, eu tô?
Um pouco, assim, o que eu vou fazer, eu tenho vontade de fazer, né? Às vezes até me vejo meio que, durante as matérias, realizando o sonho de qualquer adolescente, né? Assim, quando era criança, eu sempre sonhei em ser bombeiro também. Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Aí, vamos fazer a matéria de bombeiro? Vamos, mas eu quero ser um pouquinho bombeiro. Então, a gente vai lá e veste. Aí, eu acho que tem que fazer mesmo, né? Pra ver como é que é e pro público sentir como é que é. Além de eu poder realizar, né? Um pouco dos sonhos de um dia ser DJ, um dia montar minha banda, um dia... É muito gostoso pra mim E acho que o público gosta, espero eu, que se divirta com aquilo.
Só assim, de repente tem alguém que não conheça direito seu programa. Dá para você explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que é o programa Vida Louca?
O Vida Louca, ele começou esse ano, ele tá rolando a partir do começo desse ano. Ele vai ao ar todo sábado, às 9h15 da noite, no Multishow. É mais fácil ver do que eu explicar. Reprisa no domingo, 3h30 da tarde. Mas ele é um... Tudo começa aqui na minha casa, onde a gente tá agora, né? No meu apartamento. E sempre aparece algum maluco por aqui, né? Hoje veio uma repórter aqui me entrevistar. Sempre entra algum personagem, uma repórter meio maluca. E a partir daí a gente vai pra rua, atrás de alguma coisa curiosa, alguma coisa diferente. Então um dia eu vou andar de avestruz, outro dia eu saio em busca de dinossauros, a gente não achou ainda, outro dia a gente vai caçar fantasmas, cada dia procurando uma coisa diferente. Aí em São Paulo, que tem muita coisa pra descobrir ainda, se não tiver em São Paulo a gente vai pra outro lugar, mais longe, aí a gente pega o carro e vai.
Que de mais raro até agora você se deparou?
Eu não sei se raro, mas os avestruzes, eu fiquei meio apaixonado pelos bichão, assim, achei muito legal, muito bacana, nunca tinha visto de perto, mas quando eu vi aqueles pássaros grandões, assim, realmente, essa brincadeira do dinossauro, parece uns dinossauros mesmo, foi muito legal. Acontecem umas coisas malucas, né? A gente tava gravando aqui do lado da produtora outro dia na Rebouças, de Abominável Homem das Neves, que eu me vesti pra fazer. Tava no meio da Rebouças, sou Abominável Homem das Neves, e passou uma moto da polícia e ele achou que era um louco, ele queria me levar preso, né? Acontece essas coisas às vezes, agora eu não lembro algo... Foi muito legal, assim, às vezes pra mim é uma surpresa, assim, eu já faço isso há muito tempo, mas agora no Multishow a gente tem tido uma resposta muito legal. Então pra mim é muito curioso, assim, às vezes, outro dia eu fui cobrir um festival de música e cruzei Ivete Sangalo, ela olhar e falar que vê o programa e que gosta, né? Aí eu falei, pô, Ivete Sangalo, pelo amor de Deus, né? Então dá o telefone, né? Assim, acho muito bacana essa resposta, pra mim uma surpresa. Acho que cada programa tem alguma surpresa, assim, tem alguma coisinha nova que a gente aprende, que a gente conhece.
Você comentou aí de uma fã do programa, da Ivete Sangalo. Como é a reação do público quando cruza com você, a gente que vê o programa e acaba cruzando com você na rua?
Ah, é muito legal, assim, acho que é... Eu fico feliz, assim, acho que de fazer um produto que acho que é gostoso, porque as pessoas chegam muito íntimas, já chegam abraçando, mulher, eu te adoro. Eu fico até, será que conheço esse cara ou não? E outro dia até comentei com um amigo meu que as moças são mais tímidas, assim, as moças, elas não vêm com tanto abraçando, o que é ruim, até os caras podem cumprimentar de longe, não. As moças podiam dar uns abraços, dar um agarro, ia ser melhor, mas é muito legal, assim, o público é muito bom, é um pessoal bacana e é gostoso, né? Às vezes tem uns que criticam também, mas aí que é bom, né? É que a gente cresce.
Falando aí de crítica, aproveitando o teu gancho, tem algum preconceito, já sentiu algum preconceito por parte dos nossos coleguinhas aí, de repórter, jornalista, alguma coisa assim?
Não, nunca, acho que não. Quem sou eu pra ter... Nada, não, acho que é, pelo contrário, o pessoal recebe bem. Outro dia eu tava entrando numa festa, até tava o pessoal do Pânico, né? Eu falei, ah, meu Deus, vão sacanear, né? Que ainda trabalhou num canal ainda que teve a cabo, né? Não é todo mundo que vê. Mas falei, daí ele, sabe, o pessoal respeita bem, acho que quem vê o pessoal do Pânico, eles são amigos, assim, respeita os colegas. Ah, nunca teve, pelo contrário, acho que é positivo, é todo mundo amigo.
Antes do Vida Louca, se apresentava o Muito Louco na UTV. É, fala a respeito disso.
Foi muito legal. É, eu fiz um ano de Muito Louco, ainda tenho alguns pedaços do cenário aqui, aqui no, onde a gente está no estúdio aqui, tem um pano que era do Muito Louco, né? Que eu trouxe pra cá, essa poltrona eu usava, né? E o Muito Louco era muito gostoso, porque era um talk show diário e ao vivo. Assim, então. Todo dia a gente tinha que trazer alguém bacana e colocar no sofá e entrevistava. Assim, era uma coisa meio... Começou com uma brincadeira com o programa do Jô, que era o Muito Louco 11h30, que era coisa do Jô 11h30 e tal. E era uma coisa pra começar meio brincando com isso, eram sósias e tal. No fundo a gente começou a trazer muita gente bacana, foi Marisa Hort, Luísa Mel. Mas assim, era TV de internet, não tinha dinheiro, não tinha muito nome. Então, claro que furava muito, diário ao vivo, tinha dia que não via ninguém. E aí era muito legal, porque às vezes assim, tinha que inventar. Então teve dia que eu já entrevistei o Ácaro do Sofá, e que foi um sucesso. Porque assim, o programa era feito pros internautas, mas muito pelos internautas. Então, assim, eu fazia uma pauta de 10 perguntas, mas que em si não tinha graça. A graça era a galera participando ao vivo. O pessoal mandava pergunta, tal. Ah, pergunta pra ele, isso, aquilo. E o dia que foi o Ácaro do Sofá, eu falei, bom, micou, vamos ver o que vai dar. E foi um sucesso, sabe, que o Ácaro fez um sucesso. Perguntaram sobre a vida do Ácaro, tal. É, que mora nesse sofá que a gente tá sentado aqui.
Ainda
tem um Ácaro, deve morar agora, vale. Deve estar a família inteira aqui no sofá. Uns milhares de Ácaros aqui. São colegas aqui.
Antes de fazer o AltV, você teve outras incursões. Você trabalhou no programa do Tava Mesquita.
Tava Mesquita, foi acho que em paralelo também. Não sei o que era, chamava Insano. O Insano era o Otávio já pronta, né? Então eu tinha que ir além do que... Então era assim, eram as coisas completamente nonsense. Era se vestir de super-homem e salvar as formigas na Faria Lima, assim. E assim, o Vida Louca trouxe um pouco do nonsense também, mas menos. Ele entra dentro, às vezes uma parte mais lúdica, mas ele tem a parte jornalística também. Lá era só o nonsense, assim. Era me vestir de fantasma. Era umas brincadeiras, uma brincadeira mesmo. Era, sabe, me inventava alguma coisa e saía totalmente pirado, né? Assim.
Você fez umas participações especiais no programa do Luciano Huck, ainda quando ele estava na Bandeirantes. Foi o período que você morou na Austrália, é isso?
É, o Luciano, eu fui, na verdade, fotógrafo dele por uns anos no Jornal da Tarde, faz muito tempo, quando o Luciano tava começando, menino e tal, e aí eu fui morar na Austrália e conhecia ele e tal, e fiz um campeonato de surf, que teve lá normal e tal, que a Austrália não adora, e fiz um campeonato de surf meio diferente, que o pessoal surfa pelado lá, é um campeonato de surf nu. Que achei curioso, porque parece que tem uma história que na Austrália, antigamente, todo mundo nadava pelado, e aí com o tempo, meio que proibiram, tá, mas falaram, não, depois das 7 da tarde, tudo bem nadar pelado lá, é uma lei que pode, então todo ano tem esse campeonato de surf pelado, só que o mar é gelado, então você nem vê, o negócio fica pequeno ali, né, mas eu não fiquei pelado dessa vez, não, eu não encarei lá que era bravo, né? Mas tinha umas bonitas também, pelado. É uma maravilha, uma loucura.
Fernando, e você foi para a Austrália para surfar e para aprimorar o idioma. O que, que você foi fazer na Austrália? Conta pra gente.
Fui aprender inglês, né? Estudar inglês e trabalhei lá os bicos de fotógrafo e... Fui pra aprender inglês mesmo, até aprendi, mas já esqueci muito, né? E aí fazia essas reportagens, mandei pro Luciano, gravei umas coisas lá, mas assim, era... Putz, tinha muita coisa pra aprender, assim, acho que ainda tenho muita coisa pra aprender, mas tá melhorando, eu acho que tá começando a funcionar, assim.
Isso é multifacetado, porque você também é ator, né? Quando que você fez, hein? Escola de teatro, que peças que você participou, como que foi isso?
Atormentado eu sou muito, eu sou um ator meio ainda, eu já faço muitos anos teatro, aliás, acho que minha vida nessa, trabalhando com vídeo, começou com teatro mesmo, desde moleque, né? Aquela história, a velha história de ser um garotinho tímido, né? De ser um molequinho tímido, e aí vai fazer teatro pra melhorar, hoje em dia eu virei um pouco mais cara de pau, né? Aliás, um dos mais que eu conheço, assim, quando eu vejo o que eu faço na rua, eu acho que eu sou bem solto, assim, pra aquele garoto tímido que era. Então o teatro meio que começou ali, meio que mudou completamente meu jeito de ser, assim. E aí eu estudei na escola, depois fiz uns cursos, depois me formei aqui com o Newton Travesso, mas nunca parei, nunca consegui parar pra montar peça, nada, precisava. Isso, então eu diria, não sei se dá pra dizer que eu sou um ator, né? Porque acho que pra ser ator tem que ir pro palco, tem que fazer peça. Então eu uso muito do teatro pra fazer o programa. Mas não. Ainda não acho que eu sou um ator. Ainda estou estudando, pra quem sabe um dia.
O que você faria se você fosse hoje, assim, ah, o Fernando decide fazer uma peça, decide produzir uma peça e ser o ator principal? O que você escolheria? Hamlet? Algo assim, não?
Então, eu tentei já, outro dia eu fui fazer um teste lá, tentei fazer um drama e tal, e queria ser, eu queria ser galã, né, primeiro, quando era moleque, eu queria ser o galã, claro, pra pegar as moças, né, ser o galã, mas aí eu vi que não dava muito, que não dava muito com pinta de galã, acho que eu tenho que pegar coisa mais na linha do humor, assim, eu tenho vontade de trabalhar com drama, estudo pra isso também, mas aí eu vou ter que estudar ainda pra encarar uma dessas, vou ter que estudar bastante. Acho que o humor já dá pra encarar, assim. O humor acho que dá pra fazer direitinho. Acho que o pessoal gosta.
Fernando, você tem uma produtora, além do programa, pro Multishow, vocês desenvolvem outros projetos. Fala a respeito disso.
É, eu faço aqui. Na verdade, assim, durante 10 anos da minha vida, eu sempre trabalhei mais atrás das câmeras, é onde eu ganhava o dinheiro e meio que gastava na frente, né, assim, eu até acho que eu nunca fui bom nesse negócio de apresentadora, às vezes as pessoas, nossa, que legal, você conseguiu estar no Multishow, como é que é, putz, mas é difícil, né, eu acho que não é difícil, nada é difícil você tentar muito, assim, eu tento isso acho que há 10 anos, assim, tá, 10 anos que eu tô nessa batalha, que eu ganho dinheiro lá no backstage, gravando, fazendo making-off, vídeo institucional pra empresa e tal, que eu acho um pouco chato, eu faço, mas o meu prazer sempre teve nesse lado mais na frente da câmera ali, de fazer as reportagens, e eu arrumava uns canais que não me pagavam, tal, mas eu ia fazendo, ia trabalhando no ar, e foi melhorando, assim, hoje em dia no Multishow eu vejo que, acho que ainda tem muito que evoluir, mas assim, toda essa estrada, sabe, essa luta me fez aprender muito, e acho que foi legal, tô começando a achar alguma coisa, começando a achar um caminho, assim.
Tipo de empresas te procuram, assim, grandes empresas, pequenas empresas, que tipo de trabalho que você faz? Você falou vídeos institucionais, né? O que você anda fazendo?
Então, é bem maluco a diversidade. Eu trabalho assim, já fiz vídeo pra Daslu, né? Uns eventos da Daslu, umas coisas chiques, assim. E é engraçado, porque lá eu sou sério, né? Eu sou dos caras, tem que ser sério, né? Eu vou chegar na Daslu fazendo palhaçada. Então eu trabalhei pra eles a partir de eventos lá. Eu trabalhava pra Nestlé institucional, pra... Mas essa parte é muito séria, né? E trabalho, vira e mexe pra alguém aí que precisar de vídeo. Casamento, às vezes, a gente faz, mas dá um trabalho. Mas, no geral, assim, acho que cada vez mais eu tô trabalhando só pro Multishow. O Multishow é um programa que a gente produz também, né? A gente entrega pronto. O que dá um trabalhão, né? Editar aquilo, produzir, dá um trabalho. Mas é muito bom também ter domínio total do que você tá fazendo, né? Tudo acontece aqui, né? Tudo acontece meio que onde eu vivo e posso cuidar de todas as etapas. Então, acho que o produto tem mais a minha cara, quem faz sou eu e um pessoal de faculdade, ou amigos meus mesmo que trabalham comigo aqui, então é uma coisa quase artesanal, né, acho que isso muda na hora do produto final e espero que gostem.
Fernando, quais são as pretensões ainda para 2006, assim, que diretrizes, você tem alguma diretriz nova para o programa, o que você está pretendendo fazer no programa, quais são os projetos?
Então, o programa, a gente tá aí entregando, né, aquela coisa que... O duro é isso, né, o apresentador vai e grava, o produtor não, eu tenho que pensar que a gente tem que entregar o programa, então, gravar é fácil, depois tem que editar, tem que sonorizar, tem que deixar bonitinho, então, assim, A gente tá... O programa começou esse ano e aí começou, era meio reprise e tal, e agora é tudo meio inédito, a gente tá... Estamos correndo aí para entregar os programas e a ideia é, mais pro fim do ano, deixar ele mais... pegar umas pautas mais bem acabadinhas ainda. Eu quero ainda fazer essa coisa de vida de ator, o trabalho de como é que é ser ator, então... Tentar fazer um teste na Globo. A gente tá tentando, né? Não é fácil, assim, conseguir tudo. Programa que chama Vida Louca. Você liga lá e fala, não, aqui é a produção do programa Vida Louca. Os caras já ficam com medo, né? Falam, ai, meu Deus, o que esses caras vão aprontar? E vida de cozinheiro ainda também. Eu vou passar um dia de cozinheiro. Estamos inventando, mas também é segredo. Não posso falar tudo, né?
Claro, a gente entende. Fernando, bem, a gente comentou dos teus projetos de 2006, esse lance de produtor. Você vem de uma família em que existem pessoas ligadas a essa área, né? A Ana é tua prima, a Ana Mulherarte. É. Como foi crescer nesse ambiente mais, assim, de gente que faz intelectuais, mas assim, pessoal ligado a cinema, vídeo? Isso você acha que de alguma maneira te favoreceu?
Eu tenho uma relação mais distante com eles, assim. A Ana é minha prima, mas assim, a gente se vê pouco, bem pouco. Até outro dia eu me ofereci, falei, Ana, agora eu sou ator, assim, mas ela me falou, não, mas você se formou aonde? Eu falei, ah, no Newton. Falou, não, tem que fazer EAD, me deu dura, que tem que fazer Escola de Artes Dramáticas da USP pra ser bom. Daí eu falei, tá bom, vou estudar. É, minha prima, ela é bacana, mas não teve moleza, não. E com meu tio também, eu nunca acabei trabalhando. Ele, na época que ele foi da TV Cultura, era novo, não tinha nada a ver. Hoje em dia, ele a TV gosta, mas eu nunca tive relação. Foi mais na raça mesmo, assim. Meu pai é engraçado. Meu pai é advogado, né? É um criminalista. Então, por muitos anos, quando eu contava o que eu ia fazer pra ele, as matérias que eu ia gravar, ele falou, não, imagina, isso, você vai ser preso. Não. Mas vai gravar isso? Vai se vestir super-homem? Não, pelo amor de Deus. Ele ficava apavorado. Mas aí, com o tempo, ele viu que eu nunca me meti em encrenca, que a gente leva numa boa, se vira, resolve. Hoje em dia, ele acho que tá contente aí com o meu trabalho. E minha mãe é artista plástica, então... Acho que assim, a liberdade e o apoio que eles deram, isso foi importante, sim. Isso é bastante importante, né, pra gente ir atrás do que a gente gosta mesmo.
Você tem muita, realmente, liberdade, já que você é o produtor e tudo mais, você tem muita liberdade de escolha, de pauta, da maneira que você aborda. Você já trabalhou com alguém te dirigindo, assim, produzindo... existe diferença se você já trabalhou assim do que você faz agora?
É muito maluco, porque não, na verdade, assim, quem acaba me dirigindo é a minha turma, são meus amigos mesmo. Hoje em dia, quem tem dirigido o programa aqui, quem tem dirigido junto comigo é o Fábio, assim, o Fábio Costa. Mas assim, é meu amigo, né? Aquela coisa de vir junto, assim. Então é engraçado. Eu, quando eu trabalhei com o Otávio também, Rede TV, ia sair com a câmera, lá não tinha muito isso. Eu sinto falta, às vezes, até de mais, né? Uma outra visão, assim. Mas, ao mesmo tempo, acho que é bom, né? Eu tô fazendo uma coisa que é meu caminho, é um pouco o que eu sou, assim. E, claro, que os amigos xaropes vêm colaborando, vão dando as ideias, né? Tem um monte de amigo maluco que, às vezes, liga e fala, fala aí, vai, o que você inventou essa semana? Mas aí tem uns amigos meus que não dá pra gravar o que eles querem que eu grave. Porque quando eu comecei com o Otávio Mesquita, por exemplo, era coisa mais. Era um humor mais. Quase humor americano, assim. Então tinha aquela coisa de. Eu fazia com o Russell, que ajudou a desenvolver o projeto do Insano. Russell é família americana, cultura americana e tal. E ele veio um pouco com essa proposta de um cara que chama Tom Green e tal. E era aquela coisa de, assim. Uma das matérias que a gente gravou foi no Simba Safari e eu descia do carro pra falar com o rinoceronte. E aí vinha um homem falando, ah, imagina, você não pode falar com o rinoceronte. Daí eu falo, não, mas eu sou geólogo, pode deixar que está tudo sob controle. Mas você não pode. E aí o Russ falou, deixa ele, se ele morrer a gente vende a fita, vai ganhar uma grana. Era uma coisa... E um pouco além do que eu sou, assim. Eu sou um pouco mais moderado no humor. Eu fazia aquilo e falava, gente, mas só eu vou dar uma encrenca. Meu pai, imagina, não podia nem saber o que eu tava fazendo, né? E no aeroporto, que tinha um carro de demonstração, eu ficava batendo, tocando a buzina. Eu tava mesmo que adorou essas bobagens. Mas assim, eu prefiro uma coisa um pouco, acho que um tom abaixo agora, mais calma. Com o Serginho Grossman, uma vez, a gente, na faculdade, ainda fez uma coisa que foi ousada. Acho que até hoje ele tem birra, acho que... Eu tentei falar com ele, não sei se... Porque ele foi dar uma palestra na FAAP, que eu estudava rádio e TV. E era um projeto experimental que era atazanar ele. Só que era uma palestra para 1.000 pessoas. Então eu ficava desafiando ele, sacaneando assim no meio. Não vou nem dizer o que aconteceu lá, porque eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu confesso que é uma coisa que, não sei, eu preferia não ter feito. Acho que teve uma coisa que foi bacana, foi que depois eu mandei um e-mail pedindo desculpas, expliquei o que que era, porque ficou chato a cena. E ele falou assim, deixou um, falou, oh, acho que esse não é o caminho. Acho que agredir as pessoas, depois a coisa volta e não sei se é o caminho. E realmente, pra mim, sei, pelo caminho que eu prefiro mesmo não entrar nessa linha... Que eu acho que se puder fazer humor sem entrar nessa linha. Não, que assim, não critico os outros que fazem, pode fazer, se diverte e tá feliz, às vezes funciona, né? O Vesga é um sucesso, acho que é bacana. Mas eu acho que é complicado, assim, ao mesmo tempo que você cria amizades, essas inamizades, né? As pessoas que você vai fechando porta, é muito chato. Com o Serginho, eu não queria, né? Hoje em dia era um lugar que podia estar aí. Eu acho que ele não gosta mais de mim. Mas tudo bem, a vida é assim, né? A gente acerta um dia, erra no outro. Tem que saber seguir em frente e aprender com isso.
Tem outros lugares que gostam de você. Eu li no site de vocês que você estava para fazer alguma coisa na Galileu. O que aconteceu?
Ah, a Galileu tá aí. A Galileu foi muito legal essa matéria. Eles me colocaram para testar 10 produtos do Polishop. A revista Galileu é uma revista científica, né? Então estão sempre procurando coisas diferentes. E aí me colocaram para testar. Eu era cobaia, na verdade. Então, eu fiquei durante um mês testando os produtos do Polishop. Sobrevivi. Mas assim, alguns produtos foi meio complicado para mim. Eu sou magrinho, né? Eu peso 75, tenho 1,93 m. E fui testar, um deles era aquele Celebrity Juice, que é o suco pra emagrecer. E acho que pra virar celebridade também, né? Sabe? E aí eu fui tomar um negócio, mas deu um piriri, emagreci, né? Deu uma dor de barriga aquele suco. E fiquei meio ruim, e fiquei meio mal, né? Que tinha que tomar 48 horas, acho que eu tomei 24. Daí eu parei, falei, não, eu vou ficar doente se eu continuar, tô ficando meio ruim aqui. Mas a maioria, aquele que dá choque lá, tomando choque no estômago tal. Mas eu dava mais essa visão mais bem-humorada. Aí tinha o profissional lá, o médico, o cientista, sei lá quem que eles colocaram lá, não lembro direito. Mas daí ele testava e dizia que realmente o produto funcionava ou não funcionava. Eu só me ferrando. Mas foi legal, a revista, a matéria saiu na capa tal. Fez um sucesso, foi bem bacana.
Resume pra gente o que é Vida Louca.
Vida Louca é um pouco, acho que essa vida que a gente leva, né? Tentando se divertir, aprendendo, querendo crescer, querendo passar para os outros. E é o meu programa, né? Que tá lá, Multishow, sábado, 9h15 da noite, só para quem tem Multishow. Mas se não tiver, entra no site lá do Multishow. Tem o meu site também que vocês podem entrar. É o www.muiloco.tv. MUYLOCO.TV. Tem uns vídeos lá, umas maluquices também. Que às vezes rodam pela internet.
A gente conversou com o Fernando Mui Laerte, produtor, apresentador do programa Vida Louca. Foi um prazer falar com você, Fernando. Super obrigada, viu?
Prazer é meu. Obrigado, um beijo pra todo mundo aí e vejo vocês lá no site, hein? Passa lá, manda um e-mail aí. Falou, abraço, beijo, tchau!
Tecniza, mais construtora por metro quadrado. Apresentou PodCult. Uma realização Podcast em Brasil.